Começa agora, podcast Jornal da Manhã. Jovem Pan João Pessoa, 102,5.
Olá, você que acompanha o resumo do Jornal da Manhã aqui no Portal T5. Na edição desta sexta-feira, nós falamos sobre a situação da Covid-19 aqui na Paraíba. Em relação à pandemia, nós falamos sobre a morte de dois bebês no HU de João Pessoa. Lá também houve dois outros casos confirmados da doença em crianças e, devido a isso, o HU acabou suspendendo o atendimento de gestantes. Quem trouxe informações sobre isso foi o repórter Everton Correia.
A decisão do hospital é algo preventivo, inclusive. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é o HU, que fica bem ao lado da Universidade Federal da Paraíba, é anexo mesmo da UFPB, decidiu então não receber novas gestantes, não receber novas pacientes para esse tipo de atendimento, por conta de que foram identificados 4 bebês com Covid-19. O diagnóstico foi divulgado, confirmado por meio de testes, por meio de exames que foram realizados lá no HU mesmo. Infelizmente, 2 desses bebês morreram. Então, quem segue em atendimento lá não vai sofrer nenhuma alteração, não vai ser transferido. Inclusive, exames foram feitos com a equipe também, com quem está em atendimento por lá. Já em relação a novos pacientes, novas pacientes, isso não vai acontecer e não tem data para voltar o atendimento a ser normalizado. Essas crianças que a gente acabou de falar estavam na UTI, esses bebês estavam por lá, são 6 leitos, 4 estão ocupados. Os outros bebês que seguem em atendimento, dos 4 que foram acometidos por Covid, no caso 2 sobreviveram e 2 morreram, os 2 que seguem atendimento seguem com cuidados específicos, né, por lá, seguem sendo assistidos pela equipe e a gente fica na torcida para que eles resistam, né, para que dê tudo certo por lá em relação ao atendimento desses 2 que permanecem na UTI. É importante reforçar então, para quem ligou o rádio agora, que não procure o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, de acordo com a própria equipe que passou essa informação para a gente, para atendimentos de gestantes. Ou seja, quem conhece gestantes que já estava planejando ir para lá, já avisa. E também, quem pode estar até ouvindo agora e está entrando em trabalho de parto, sentindo algum tipo de contração, e também não procure o HU, são orientações inclusive repassadas do HU para a Secretaria de Saúde, não só do Estado, mas também do município, para que não haja nenhum encaminhamento nesse sentido.
Ainda sobre a pandemia, a repórter Anne Gomes falou sobre a situação dos ônibus em João Pessoa, devido às medidas para evitar aglomeração dentro do transporte público.
O ônibus está lotado de passageiros, sentados e em pé. Outros usuários confirmam que em determinados horários e em algumas linhas é praticamente impossível manter o distanciamento dentro do transporte público.
Eu acho que está assim muito cheio, né? Porque
tem hora que não dá para ficar distante.
Pior que é, não tem. Tem hora que não dá, porque está lotado. Hoje mesmo, quando eu vim agora de manhã, estava.
Nos terminais do Parque da Lagoa, encontramos as equipes do Sintur trabalhando com as medidas de prevenção. Higienização dos veículos, oferta de álcool a 70% para os usuários. Mas na hora que o carro chega, todo mundo corre de uma vez. Porque se perder aquela viagem, a próxima vai demorar.
Sobre a lotação nos ônibus, o Sintur esclareceu através de nota que a frota em operação atualmente, de 60% com 43 linhas, está adequada à demanda atual de passageiros, que hoje é de apenas 40% dos 170 mil usuários que utilizavam diariamente o transporte público antes da pandemia. Agora, sobre o controle no número de pessoas dentro dos ônibus, o Sintur também esclareceu que esse é um trabalho para os operadores do sistema sob a supervisão da CEMOB.
E ainda nós discutimos como a pandemia tem afetado a saúde mental das pessoas. Nós conversamos com o psiquiatra Alfredo Minervino, que detalhou esse assunto para a gente.
Nós tivemos um aumento muito grande de pacientes, principalmente com transtornos de ansiedade, né? Com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, e começou a se ter uma convivência maior com as pessoas de casa e, claro, a não convivência com a rotina que tinha antes, e aumentou muito, principalmente quadros de transtorno de pânico, de transtorno de ansiedade generalizada. Alguns quadros de toque pioraram muito, principalmente os toques que têm uma relação íntima com limpeza, com verificação, isso aumentou bastante, né? Além de que quadros depressivos também começaram a aparecer. Mas muitos quadros novos, pacientes que nunca tiveram nada, começaram a aparecer sintomas. O estigma ainda sobre a doença mental, ela ainda existe muito forte, né, Karine? E a gente tem que entender isso como uma condição inerente de todos os anos em que as pessoas pensam que psiquiatra, por exemplo, é médico de loucos, e realmente isso, graças a Deus, tem diminuído, mas ainda existe muito. Além disso, no Nordeste brasileiro, nós temos aquela história de que homem não chora, homem não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo, e as mulheres acabam procurando mais. E isso prejudica muito as pessoas, porque é preciso entender que um quadro onde a ansiedade que eu tenho, ela começa a interferir na minha vida, fazendo com que eu não consiga mais fazer as coisas que eu fazia, isso tem uma referência muito grande no meu trabalho, isso tem uma referência muito grande na minha vida pessoal, faz com que o indivíduo fique alijado desse processo inteiro. E com certeza as consequências disso são quadros graves que deveriam ser tratados há muito tempo e que passam desapercebidos. É importante as pessoas entenderem, precisa procurar um médico, é uma doença como outra qualquer. É uma doença muito mais corriqueira do que a gente pensa.
Dr. Minervino falou ainda sobre os serviços que estão à disposição da população de forma gratuita.
O Hospital Universitário Lauro Vanderlei tem um serviço muito bom em psiquiatria, capitaneado pelo Dr. Roberto Mendes, que é o chefe do serviço, e a gente, como professor da disciplina, também ajuda lá. E nós temos ambulatórios de atendimento infantil, da psiquiatria da infância e juventude, com a doutora Caroline, com a doutora Clotilde. Nós temos ambulatórios de dependência química, nós temos ambulatórios de transtornos de ansiedade, de esquizofrenia. De esquizofrenia, primeiro surto também, isso é bem importante. Nós temos de transtorno afetivo bipolar, psicogeriatria. Nós temos muitos ambulatórios e tem que só regular essa consulta para marcar para o HU, e nós temos os ambulatórios todos lá. Além disso, Karine, nós temos também dentro do serviço a psicopedagogia, através da professora Carla Moida, tem um projeto muito bom lá dentro, a fonoaudiologia, nós temos a educação física junto da gente, a psicologia. Então nós temos uma equipe multi-interdisciplinar que se dedica muito ao transtorno mental, à tentativa de resolver alguns dos males que mais nos afligem. Então, é só procurar o Hospital Universitário. Temos também na Prefeitura alguns ambulatórios e temos os CAPs, que são referências também para alguns pacientes que têm quadros de transtorno mental.
E ainda, futebol, o fim de semana vai ser de programação extensa de transmissão na TV Tambaú. Começando por esta sexta-feira, com a transmissão do jogo da semifinal do Campeonato Paraibano, Cristiano Sacramento trouxe mais informações.
Um fim de semana que promete ser de muito futebol, de muitas emoções na tela da TV Tambaú. Tem Campeonato Paraibano e tem também a Copa do Nordeste. E é sobre o Nordestão que eu começo fazendo aqui meu comentário, porque Ceará e Bahia disputam a partir das 16h, direto do estádio de Pituaçu, o título de campeão do Nordeste em 2020. A gente lembra que essas duas equipes chegaram até aqui vencendo os seus respectivos adversários. Nas semifinais, o Ceará venceu o Fortaleza no maior clássico rei da história, aquele que é considerado o maior clássico rei da história, e o Bahia venceu a equipe do Confiança, o Confiança que inclusive está na Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe de Sergipe voltando, portanto, ao cenário nacional com muito mais força, com muito mais profundidade, e o Bahia, portanto, foi melhor no jogo disputado na última quarta-feira, e aí vai chegando, portanto, nessa final de Copa do Nordeste. A gente lembra para vocês que essas duas equipes se enfrentam às 16h, com transmissão ao vivo na tela da TV Tambaú, tem Ceará e tem Bahia para você curtir. Mas vamos falar de hoje, dessa sexta-feira. O sextou vai ser diferente aqui na TV Tambaú. tem clássico tradição, tem Botafogo e 13, um jogo que dá início, que abre as semifinais do Campeonato Paraibano, portanto, na tela da TV Tambaú. A gente lembra que ainda na noite de hoje, a gente tem Souza e Campinense jogando no Marizão, em Souza, a partir das 8h15 da noite. E mais tarde, 9h30, você é nosso convidado, a gente quer muito que você esteja ligado conosco na tela da TV Tambaú, acompanhando esse clássico tradição que vai ficar na história da Paraíba. Então, portanto, 9h30 da noite, eu, Cristiano Sacramento, o companheiro Yuri Queiroga, te esperamos. Esperamos você na tela da TV Tambaú, no 5.1, para acompanhar o clássico tradição, o melhor do futebol da nossa terra, na nossa tela.
É isso, lembrando que o Jornal da Manhã vai ao ar de segunda a sexta-feira na 102,5 FM, 7 da manhã em ponto. Eu te espero junto com Karine Tenório. Valeu! Jovem Pan.